Seja eunucos no palácio do rei da Babilônia. Foram levados como eunucos. Eu nem sei se esse eunuco lá de Daniel não era fruto dessa situação aí. Tá? Teus filhos vão se tornar eunucos, vão ser castrados, não vai ter fruto na tua vida, não vai ter descendência para você, porque você permitiu que os tesouros do Senhor fossem abertos para a Babilônia. Então, irmãos, voltando para João capítulo 6, lá, só um adendo. Quando você volta para João 6, você vai ver o Senhor dizendo: se você precisa comer da minha carne, beber do meu sangue para ter vida em você mesmo. Quem comer a minha carne, versículo 54, beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, preste atenção nessa última frase, saliente na sua Bíblia: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por isso que esses amigos lá, voltando para Daniel 1, eles resistiram, disseram: esta comida nós não vamos comer. É isso que eu preciso fazer você também. Esta comida aí. Mas você, alguém pode dizer, mas essas iguarias. Irmãos, de longe, as coisas que o mundo oferece parecem bonitas mesmo. A Bíblia não esconde isso. Quando ela fala de Moisés, lá em Hebreus 11, ela diz que Moisés, ele não quis usufruir dos prazeres transitórios do pecado. O prazer, o pecado traz prazer, a Bíblia não esconde isso. A Bíblia não está escondendo esse jogo. Tem coisas que trazem prazer transitoriamente, mas provocam uma destruição dentro de você. Rouba aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. Então lá vem o rei da Babilônia com toda uma bandeja bonita, com todas as melhores comidas, com todo o melhor vinho, dizendo: isso é para você, eu separei para você. Você diz: não, essa não é a comida que eu vou comer. E eles então aqui determinaram comer outra comida. Não vou entrar em questão de dieta aqui, tá? Mas a outra comida, nós queremos comer apenas legumes, nós vamos comer apenas essa comida aqui. E aí seu eunuco disse assim: vocês vão me matar desse jeito, porque vocês vão ficar raquíticos, fraquinhos. E aí o rei vai olhar para vocês e vai dizer assim: eu sei quem está dando comida errada para vocês e eu sou culpado. Vocês vão fazer culpa sobre a minha vida. Daniel disse assim: não, faça o seguinte, experimente por 10 dias, nos dê essa comida apenas por 10 dias. Depois você vai ver como está o nosso aspecto. Irmãos, como está o nosso aspecto quando nós nos alimentamos da comida que vem do alto? É desse jeito, fraquinho assim? Tu és fiel, Senhor. É assim? Não. Isso é raquitismo espiritual. Isso é anemia espiritual. Se for fazer exame no laboratório celestial, vai sair aquele relatório todo lá: vitamina D faltando, vitamina C, oração, né? Ou sei lá, estudar a palavra faltando, ou seja, comunhão, vamos usar, faltando, vai ter coisa deficiente. O senhor vai dizer: você precisa melhorar a tua dieta, irmão. Você precisa se alimentar das coisas certas. Você está se alimentando de coisas que estão vindo para você, mas não vem dele. Não vem nas mãos dele, por isso você está fraco. Eu creio sim, irmãos, que muitos estão aqui, porque o senhor deseja falar, o coração já tem falado. Você precisa mudar a tua dieta. Você precisa sair da janela. Você precisa entrar no caminho da obediência, no caminho do Senhor, para que a tua vida seja fortalecida. Então aí diz que eles comeram dessa comida, e 10 dias depois, seu núcleo veio e diz que a aparência deles, irmãos, onde está isso? Lá no versículo 15, né? No final de 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Olha que testemunho a uma geração. A sua vida vai ser um testemunho a essa geração, um testemunho de jovens fortes, um testemunho de jovens vigorosos, aqueles jovens que 1 João escreve na sua epístola: jovens, eu vos escrevi porque vocês sois fortes. E esse recado vai ser para você. Por que você vai ser forte? Porque você está se tornando forte? Por receber, por comer, por se alimentar daquilo que vem da presença do Senhor. Então, esse é o segundo ponto. Primeiro ponto que eu falei: o mundo deseja incutir a cultura dele. mudar o seu nome, mudar o seu interior, os seus valores. Segundo, te dar uma alimentação totalmente errada. Totalmente errada. Mas aí, irmãos, vem então no capítulo 2 uma cena bastante complicada, porque Nabucodonosor teve um sonho e ele então chama os sábios lá da Babilônia e diz: olha, eu quero que vocês interpretem o sonho. Mas ele ainda deixa a coisa mais difícil ainda, porque diferentemente lá do faraó do Egito, o faraó contou o sonho, né? Para José, para o sábio lá, né? Contou das espigas, contou das vacas gordas, as vacas magras, e aí José fez a interpretação. Mas este rei aqui, ele teve um sonho, e ele queria a interpretação, e ele queria o sonho então. Eu não sei se ele esqueceu ou ele estava pensando, não sei. Mas ele disse: eu quero que vocês me falem o que foi que eu sonhei, e a interpretação. Aí eu só disse: mas assim não, né? Assim não vale. Assim ficou difícil, como é que eu vou dar a interpretação? E Nabucodonosor disse, como soberbo que era, como governador do mundo que era, esses governantes praticamente todos estão extremamente soberbos e prepotentes, ele disse: não, se vocês não me derem o sonho, não me derem a interpretação, morre todo mundo. Para que eu preciso desses sábios aqui então, se não sabe nem ser isso? E todo mundo tremendo a base. Isso chegou, irmãos, até os ouvidos de Daniel. Está aí no capítulo 2. Versículo 2, 16. Daniel, então, ficou sabendo. E ele vai ao rei. E ele pede ao rei que desse um tempo. E diz que ele revelaria ao rei a interpretação. Que ousadia de um jovem de 16 anos a 20. Você faria isso, irmãos? Sabe por que ele fez isso? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Estava cheio, alimentado pelo Senhor. E ele foi até o rei e disse assim: me dá um tempo para a gente. Só que aí, irmãos, ele pediu o tempo para o rei e olha no versículo 17, o que ele fez? Agora ele foi para casa. E ele agora convoca esses quatro amigos, dizendo: gente, joelho no chão agora. Você tem irmãos assim? Você tem pessoas assim contigo? Você tem pessoas que quando a coisa aperta, você diz: vamos orar juntos? Vamos jejuar juntos? Tem algo que nós precisamos compreender? Tem algo que nós precisamos alcançar? Eu quero te convidar a ser meu companheiro de oração. Você tem esse companheiro? Se você respondeu não, não precisa responder para mim, mas se você respondeu não aí dentro, é importante você ter pessoas que vão estar contigo. Quando você vacilar um pouco, esses amigos estão contigo em oração. Se as suas pernas não andarem, os seus amigos vão fazer uma cama para você e vão te levar até Jesus, vão abrir o telhado lá e vão dizer: Jesus, nosso amigo vai desandar.
Amém.
Esses amigos, irmãos, amigos que creem junto contigo, companheiros de oração, companheiro de caminhada, não companheiro de outra coisa, não companheiro só de futebol. Tem gente que acompanha futebol, falou em futebol é companheirão, irmãos. Falou em oração, vaza. Mas sim. Falou em ver futebol, falou não sei o quê, falou em vôlei, falou em isso, é, o cara está junto. Agora, qualquer outra coisa, tudo é difícil, tudo é complicado, tudo está chovendo, tudo está complicado mesmo. Daniel tinha esses três amigos, ele disse: gente, vamos orar. E irmãos, eles pediram misericórdia. Eles foram diante de Deus e Deus revelou qual era o sonho, e era um sonho bem cheio de detalhes, mas tato, cheio de detalhezinhos. Acho que até por isso que Nabucodonosor não lembrava de ele mais o sonho. Dizia tanto detalhe disso, daqui, do braço, da perna, né, daquela estátua toda, estranho. Mas, irmãos, diz aí no versículo 19: então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel bendisse o Senhor. Seja bendito o nome de Deus de eternidade, eternidade. E agora ele vai diante do rei. Irmãos, veja aí no versículo 28, 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos pode revelar ao rei. Não é daí que vem a revelação. Mas ainda onde, irmãos, versículo 28? Mas aonde Deus que governa. Há um rei que conhece todas as coisas, e este rei revelou o mistério. E aí então ele dá toda a interpretação. E no versículo 30, ele diz: a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes. Irmãos, vida de cruz. Não porque eu seja melhor que alguém. Irmãos, você não está aqui porque você é melhor, mas porque Deus usou de muita misericórdia. Por isso que eu estou aqui, porque você está aqui. Então Daniel vai diante do rei e diz assim: não é porque eu sou mais inteligente do que os outros sábios que estão aí, mas porque existe um rei que conhece todas as coisas, que conhece todos os mistérios. E aí então vem toda aquela revelação, irmãos, a respeito dessa estátua, desse sonho. E Daniel então entrega essa revelação. No versículo 38, ele vai dizer ao rei Nabucodonosor, a respeito de cada parte daquela estátua, daquele sonho, ele vai dizer assim: e tu, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro dessa estátua, porque a cabeça de ouro estava lá naquela revelação do sonho. Então diz: tu és a cabeça de ouro. Mas passados uns dias, e aqui eu quero ir caminhando aí, irmãos, para aquilo que eu tenho no coração aí de falar e de concluir. Não sei o horário que eu tenho, mas estou indo.
11h37.
Vamos tentar, acho que vai dar. E então esse rei diz assim: mandou fazer uma estátua, 30 metros de altura, toda de ouro, toda de ouro. Diz um irmão, e eu até acho que seja assim mesmo, que foi uma forma de Nabucodonosor dizer: eu não sou só a cabeça de ouro, eu sou tudo. A prepotência estava ali. Aliás, a prepotência é a marca desse rei aqui, Nabucodonosor. Ele teve que comer pasto, né? Virar um animal quase para aprender, porque ele era prepotente. Grande a Babilônia que eu edifiquei. E nós sabemos o fim que Deus aí deu a ele. Mas ele faz essa estátua. E não só faz a estátua, ele também emite um decreto. E dizendo: a partir de agora, uma estátua dele mesmo. Isso ainda hoje, né, irmãos? Pode ver todos os governantes, tiranos, ditadores, e não só isso, você vai ver que o cara vai fazer estátua dele. Estátua por tudo quanto é lugar, painel, fotografia. Porque a adoração a si mesmo está implícito no espírito do anticristo. E o anticristo vem nessa mesma linha. E ele manda fazer essa grande estátua. E ele diz assim: todas as vezes que a bandinha aqui tocar, vocês têm que se prostrar e adorar. Então a banda tocava, todo mundo se prostrar. Não sei de qual, quanto tempo tocava, mas quando tocava, todo mundo tinha que adorar aquela estátua daquele rei chamado Nabucodonosor. Mas houveram esses três jovens, irmãos, que não se dobraram. Não se dobraram. Nabucodonosor mandou chamar eles e disse: eu vou dar uma segunda chance para vocês. Talvez vocês não tenham ouvido bem. Talvez a banda tocou muito baixo. Mas a banda vai tocar só para vocês agora. Vai tocar uma musiquinha para vocês. Enquanto a musiquinha tocar, vocês vão se prostrar diante da minha estátua. A gente acha engraçado. Mas, irmãos, está chegando dias que eu não sei. Nós não vamos ter que a nossa fé passar por testes de adoração, porque nos últimos dias finais você vê o mesmo Espírito agindo no mundo através de um governante central. Ele vai exigir uma coisa: a adoração à marca, a ponto de decretar: ninguém compra e ninguém vende se não adorar essa marca. É brincadeira isso? Não, é muito sério. Por isso que eu estou falando sobre esses jovens. Porque esses jovens venceram o espírito do anticristo. E nós também venceremos. Se observarmos algumas coisas. Cuidado. Obediência falada para os irmãos. Obediência integral. Caráter diante de Deus. E aí, então. Quando então ele diz, no versículo 15, Nabucodonosor, no capítulo 3, tá, irmãos? É que eu estou assim, minha curandinha aqui. Capítulo 3. Ele diz: olha, vocês vão ouvir a banda tocar e vocês vão se curvar diante da minha estátua. E no final do versículo 15, ele vai dizer assim: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha, ele faz um desafio. Sabe por quê? Porque desafiar você é desafiar o próprio Senhor. Quem é o Deus que vai te livrar das minhas mãos? Você acha que alguém vai te livrar? Não vai. E aí esses três jovens, irmãos, diante de um soberano como Nabucodonosor, quem é o homem mais poderoso do mundo hoje? Talvez a gente pudesse falar de Omar. Talvez. Não sei. Agora imagine que um jovem de 16 anos a 20 esteja colocado diante de Joe Biden. E o Joe Biden disse assim: você tem que curvar diante de mim, porque sabe, você sabe o que vai acontecer se você não fizer isso? Você está vendo aquela fornalha lá? É lá que vocês vão. E não vai ter Deus nenhum que vai tomar vocês de lá. Nenhum. E eles respondem algo, irmãos, que assim comove realmente o meu coração cada vez que eu leio. Cada vez. Versículo 16 em diante diz: ó, Nabucodonosor, quanto a isso não temos, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, isso tem que ser muito claro, você serve um Deus, ao Deus que nós servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Mas, versículo 18, se não, o que vai acontecer? Se não, fazer o quê, né? É assim? Não, ele disse, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem que eu já peço. Que firmeza, irmãos! Que vigor espiritual! Mas, claro, comendo a comida que eles comiam. Se você comer a mesma comida, você vai ter esse vigor também nos seus sinais. Você vai ser colocado diante de uma situação que, quem sabe, a tua própria vida vai estar em jogo. Você vai dizer, eu sirvo a Deus. Se ele quer me livrar, amém. Se ele não me livrar, fique sabendo, eu não me dobro diante dessa situação. Eu não vou me dobrar. Irmãos, que coisa tremenda. Aí esse rei ficou tão irado, disse assim, vai lá, acenda aquela fornalha sete vezes mais. Irmãos, para se incinerar um corpo humano, precisa de 1.300 graus centígrados, tá? Até 1.500 talvez. Essa fornalha aqui, diz os historiadores, que podia ser acendida até 2.200 graus, quase duas vezes mais a ardência dela. A ponto de que quem foi lá jogar aqueles jovens lá dentro, os irmãos lembram? O que aconteceu com eles? Morreram, tamanho era o fogo. Irmãos, eles iam cair lá e fazer assim, ó. Se não for assim, não. Era muito quente. Era muito fogo. Mas o rei disse, pode botar fogo bastante aí, porque eles vão cair aí e não vai sobrar nenhum. Meu DNA depois. E aí lá colocaram esses jovens, jogaram esses jovens lá dentro, e o rei ficou na expectativa depois de talvez ver aí o que tinha resolvido. E aí no versículo 24, irmãos, esse rei diz, pergunta aos conselheiros, olha, nós não lançamos três homens atados dentro do fogo. Isso é verdade. Lançamos três. Dizem, mas eu estou vendo quatro lá dentro. Quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. O aspecto do quarto homem é semelhante a filho dos deuses. O Senhor veio. Irmãos, muito mais do que livramento, eles receberam a própria presença do Senhor. E foi essa presença que os guardou. O Senhor não os livrou de serem jogados lá. O Senhor os livrou da morte. O Senhor esteve presente ali. Então, seja o que formos nós enfrentarmos nos dias futuros, irmãos, talvez não sejamos livrados de algumas circunstâncias, mas seremos certamente livrados pela sua própria presença. O Senhor estará ali. O Senhor confirmará todas as coisas. O Senhor estará conosco nesse dia. Porque, irmãos, pode ser sim que lá na frente tenhamos algumas situações semelhantes. Quando você vai para o livro de Apocalipse, eu quero só ler só algumas coisas, me permitam, eu acho que eu tenho 10 minutos. Apocalipse, abra comigo em Apocalipse 12. É um texto conhecido, mas me permito citar. Apocalipse 12, versículo 11. E ele vai dizer, eles pois, irmãos, eles pois, aqueles que enfrentaram a fúria da besta, aqueles que enfrentaram esse Nabucodonosor dos últimos dias, esse anticristo que a Bíblia identifica como um homem do mal, maligno, Eles enfrentaram fome, eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, alimentação que vem do alto, vida de Deus em nós. O que mais, irmãos? Por causa da palavra, do testemunho que deram. Qual foi a palavra que esses jovens deram? Se o Senhor quiser livrar, Ele vai nos livrar. Mas se o Senhor não nos livrar, fique sabendo, ó rei Nabucodonosor, nós não serviremos aos teus deuses, nem nos curvaremos diante da tua estátua. Uma palavra de testemunho, uma palavra de firmeza. Tinham graça, tinham vida, tinham músculos espirituais para fazer isso. E aí então diz que mesmo em face da própria morte, porque assim esses jovens estavam em face da sua morte, diante de uma fornalha, a Bíblia diz, eles não amaram a sua própria, quem ama a sua vida, perderá. São tempos, irmãos, e mais, eu e você, todos nós, estamos, irmãos, no mesmo barco nesse sentido. Estamos caminhando e nos firmando cada vez mais. Irmãos, corte da sua vida, eu quero repetir, sem ser uma coisa doutrinária ou ser uma coisa de, né, enfática demais, mas corte da sua vida, tudo aquilo que está roubando a sua energia. Tudo aquilo que está ali, irmãos, de alguma forma sugando, né, e fazendo com que você perca o seu tempo. O tempo é um bem muito precioso para nós. Nós temos que ocupar o nosso tempo, e ocupar o nosso tempo com a alimentação correta, ocupar o nosso tempo com coisas corretas, ocupar o nosso tempo com as coisas do Senhor. Feche as portas, saia da janela, feche as portas da sua vida para aquilo que vem nas trevas, e o Senhor certamente vai te fortalecer, e nós estaremos nessa multidão aqui. Se chegarmos até lá, se o Senhor assim nos permitir, nós chegaremos esses dias aqui. Irmãos, nós não nos curvaremos diante do Anticristo.
Amém.
Está aí. Vire um pouquinho a página, eu quero ler ainda dois versículos, ou três, só, em Apocalipse, para finalizar. Se a gente pegar 13, 7, por exemplo, vai dizer que foi lhe dado também que pelejasse contra os santos. Então, essa peleja final do anticristo vai ser contra os santos, vai ser contra a igreja. E diz os vencesse. Num certo sentido, vai haver uma expressão de uma vitória temporária sobre a igreja, ou seja, um subjugo temporário. Mas diz, Deus ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Capítulo 14, versículo 9. Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, cede a sua marca na fronte e sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Está aí também. Versículo 2 do capítulo 15 diz: vi como um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta. Eles foram vistos, os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam de que forma, irmãos? Em pé, no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés. Que bênção, irmãos. Essa grande multidão foi vista. A multidão dos vencedores. A multidão dos que não se dobraram. As multidões dos que não amaram sua vida, mas puderam manter o testemunho do Senhor até aquele dia. Seremos guardados. O Senhor nos poupará. O Senhor estará conosco. O quarto homem virá de novo e estará conosco.
Amém.
Nos livrando. Em nome de Jesus.
Amém,
queridos. Me perdoe eu correr um pouquinho, mas eu penso que foi necessário, e também creio que os irmãos compreenderam. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Bendito Deus Pai, tu que nos sondas e nos conhece cada coração que está aqui, nenhum deles está fora do teu alcance, do teu conhecimento. Senhor, pois oramos para que o Senhor nós possa limpar as nossas vidas. Tu conheces bem as nossas fragilidades, aquelas áreas que nós pecamos, que não temos firmeza no nosso andar. Nós oramos, Senhor, nos arrependendo e pedindo a Ti, Senhor, livra do mal. Fortalece-nos para esses dias que estão vindo. Fortalece-nos para aquilo que está diante de nós, que nós não conhecemos.
Mas, Senhor, nós não queremos negar o Teu nome. Nós queremos permanecer proclamando o reino, declarando que Tu és Deus, declarando que no trono do nosso coração está sentado o Rei, aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Até o Teu dia, até o nosso encontro definitivo contigo, livra-nos do mal. Nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.